Bom dia, presidente Carlos Delgado. Bom dia, vereador Celso, o Marcelo. Vereadora Márcia, minha querida ex-colega de secretaria. Vereadora Manuela, quem tenho o prazer de conhecê-la pessoalmente hoje. Vereadora Zuma, o vereador Egídio Carvalho, amigo de longa data aí. Vereador Celso, vereador Paulo Creno Bing, vereador Zácaro. Minha saudação ao público presente em plenário, meu agradecimento ao meu colega de parceria na Secretaria da Fazenda, secretário adjunto Ney Rolim, que me dá quarteada nesse momento aqui na Câmara. Dizer que é uma satisfação muito grande retornar a essa tribuna, é um privilégio muito grande, até porque ainda não havia se proporcionado a minha estada nessa Casa Legislativa, nesse ano, com esse novo quadro, no quinto ano de gestão, que a gente tem o privilégio de acompanhar o prefeito Rony na condução do trabalho para a comunidade em Uruguaiana. Sempre é bom que a gente possa vir a essa casa trazer esclarecimentos, trazer para debate algum tema que seja momentâneo e muitas vezes ele suscite dúvidas e as dúvidas podem levar a interpretações distorcidas, distorções errôneas e levar muitas vezes a um conflito sem necessidade e que o diálogo sempre tem a possibilidade de equacionar. Aqui uma saudação especial também a todo o quadro da casa, a Cláudia, ao Krause, aos demais companheiros aqui que nos dão esse suporte técnico aqui na Casa Legislativa. E em nome do Executivo Municipal, nós recebemos essa missão, né, e estamos aqui presentes. Ouvi aqui na explanação inicial da casa que, através de um manifesto verbal, né, do vereador Celso, que estou me fazendo presente, e o fundamento base do tema seria a FUNCIP. O FUNCIP nada mais é que o Fundo Municipal da Contribuição da Iluminação Pública, que é a regulamentação de uma lei complementar número 5 de 2014, que regulamenta. Mas acredito que falar do FUNCIP aqui é algo muito sucinto, é muito específico. Até acredito que essa convocação para falar de FUNCIP, ela tenha mais objetivo de tratar da CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, e que recentemente foi decretada uma correção de valores, e isso sim acho que é o questionamento maior e a dúvida maior. Eu não vou me omitir de qualquer tratamento com relação à FUNCIP especificamente, fico à disposição na complementação, mas desenvolver um trabalho de explanação para a elucidação do tema Contribuição de Iluminação Pública, a CIP, que acho que é a fundamentação maior. A CIP é a Contribuição de Iluminação Pública. Eu já referi aqui que é da Lei Complementar número 5, lá de 2014. Essa lei é uma lei nova que revogou uma lei com o mesmo fundamento lá de 2002. Ela está amparada pelo artigo 149-A da Constituição da República Federativa do Brasil. Esse artigo, os senhores já leram com certeza, se não leram, aí vão ver que é o que regulamenta e diz que os governos municipais, que é o que nos interessa, poderiam legislar sobre a criação de uma contribuição de iluminação pública. Então, essa lei está amparada nesse artigo da Constituição Federal. A destinação da contribuição de iluminação pública é para as vias, os logradouros e demais bens públicos de uso comum, instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública em geral, E atividades correlatas à iluminação pública, né? Tudo que se relacionar diretamente, esse recurso poderá ser utilizado, ser aplicado. Como hoje estão sendo aplicados esses recursos da CIP? O levantamento mais atual que temos, baseados pela informação da própria RGE e aonde nos está sendo cobrada a iluminação pública, é que nós temos 8.804 pontos tabulados pela RGE. Eu estou trazendo aqui também uns dados bem recentes, mas de melhoria na iluminação pública, e que o que proporciona essa melhoria é justamente esse recurso da contribuição da iluminação pública, que já foram repostas mais de 1.000 luminárias com a tecnologia em LED hoje, que vai facilitar, que melhora substancialmente a qualidade da iluminação, nos dão uma redução na economia de consumo, e são, à medida que a necessidade de substituição de lâmpadas está sendo utilizada essa tecnologia, e novos pontos também estão sendo substituídos, senhores, todos nós temos conhecimento, aqui o Parcão está com iluminação LED, a Praça Barão do Rio Branco foi o primeiro ponto que teve substituição por LED, recentemente, lá na ferrovia, né, no largo da estação ferroviária, antiga estação ferroviária, né, e vários pontos estão sendo substituídos por essa tecnologia, então. E o que nos proporciona essa melhoria é justamente a CIP. E, recentemente, nós temos deparado aí com custos adicionais relativos à iluminação pública, tá? E aí nós vimos que entra aqui na instalação, manutenção, melhoramento, tá? Que é a situação do roubo de cabos. Aqui eu me atualizei com o secretário Juca das obras, da infraestrutura urbana, né? Da infraestrutura urbana, e ele me passou dados preocupantes, que estamos aí, se somarmos todos, vamos a mais de 1.000 metros de cabos roubados, entre a Ponte Internacional, o trevo da BR-290, o trevo saído para a Barra do Quaraí, o que é lamentável. Uma notícia boa que hoje pela manhã, na primeira hora, conversava com o secretário Juca, a Polícia Civil tomou a iniciativa aí, já conseguiu prender alguns meliantes aí com cabos hoje pela manhã, então acho que vai dar se não dá um basta nessa situação, ao menos temporariamente vai resolver. Então, são dados aí também que são de grande volume financeiro, que devem ser considerados, e para que os senhores tenham uma noção de onde sai esse recurso. Estou trazendo aos senhores aí uma prestação de contas, vamos dizer assim, apesar de que todos esses números aí estejam transparentes, não querendo ser redundantes, já sendo, no nosso portal da transparência, mas para que fique mais fácil dos senhores analisar. Eu tabulei uma coluna receitas e uma coluna despesas, que está entre parênteses despesas, logicamente. 2017, nós fechamos o ano com 4,5 milhões de arrecadação contra 3 milhões de pagamento da fatura da iluminação pública. 2018, 4,3 milhões, eu estou aqui arredondando os valores para que facilite o nosso raciocínio, contra um pagamento de 3,4 milhões. No ano de 2019, 4,5 milhões contra 3,4 milhões. E no ano de 2020, 4,150 milhões contra 4,50 milhões de despesa de pagamento da fatura. Como funciona isso? Pega o mês de competência, nós estamos pagando o mês de outubro, amanhã, inclusive. Até está no pagamento de hoje a fatura, vencimento amanhã. A RGE emite a fatura de consumo. Nós temos um acordo, um contrato de prestação de contas, porque a própria RGE que faz arrecadação para nós das contribuições que vem na iluminação, na fatura dos contribuintes, de todos nós. E ela faz uma conta de chegada. Tá? Então, se nós vermos o ano de 2017... nós tivemos um superávit de mais de 1,5 milhão. No ano 2018, já baixou para 800 mil. O mesmo para o ano de 2019. E já no ano de 2020, que foi o ano passado, né, em plena pandemia, nos sobrou apenas R$100 mil já dessa conta de chegada. E, então, emite essa fatura. Quando eu tenho superávit, simplesmente mando para Simples Conferência e Contabilização. E quando nos falta dinheiro, eles mandam uma fatura suplementar pela diferença que não foi arrecadada. Que é o caso de 2021, que eu fiz questão de desmembrar aqui mês a mês, para nós termos um retrato mais compreensivo do que está acontecendo com relação à nossa CIP. Nós pegarmos ali janeiro, fevereiro, março e abril, nós aqui na primeira coluna, tá? Eu tenho as receitas, aqui na segunda coluna são a despesa com relação à CIP, a IP, a iluminação pública, e aqui o saldo. O que está entre parênteses, a partir de maio, todos foram valores deficitários dentro do mês. Tá? Eu não vou me alongar aqui, se for necessário eu posso fazê-lo. Desmembrar mês a mês, que está bem, bem claro, mas qualquer dúvida, na hora que abrirmos aqui os questionamentos, eu posso voltar. Mas para que os senhores se atentem bem, no mês de maio, nós já fechamos o mês com R$17 mil deficitários. Junho, 52. Agora vejam julho, agosto, setembro e outubro, que essa é de outubro que nós estaremos pagando, já estamos pagando hoje. Vejam o salto que deu das nossas faturas, de 360 mil para 533 mil a fatura de outubro. Aí os senhores podem estar me perguntando, mas o que ocasiona isso? Aqui vem a resposta, o aumento das faturas. Pelo recurso que as concessionárias, né, porque não é só a RGE, nós temos CE, temos outras concessionárias aí que são regulamentadas pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que regula o setor. Como ela, a ANEEL só libera reajustes anuais, nós sabemos que o artifício das bandeiras, né, que são a bandeira amarela, a bandeira vermelha, que vem desde 2020. Aqui cabe um parêntese, quem acompanhou o Bom Dia Rio Grande hoje deve acompanhar uma matéria com relação à chiadeira em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, que é abastecida pela CE, que a partir de segunda-feira terão uma correção de 14,62% no seu índice de energia elétrica. Aí, entrevistando alguns analistas de mercado com relação ao tema, um deles se referiu, diz, olha, vamos ficar atentos, porque a bandeira vermelha está prevista até abril, mas há grande possibilidade que ela se estenda para todo o ano de 2022. Então, e com certeza que não. E por que isso? Todos nós estamos aí vivenciando a divulgação da crise hídrica que estamos passando. E a nossa energia toda hoje, a grande maioria derivada do setor hidrelétrico. Tá? E mesmo que seja com setor alternativo, a nossa termoelétrica tão anunciada, retoma, não retoma, o custo do gás hoje é muito alto. Né? Então, tem toda... O custo de geração é alto. Então... Final, acaba em nós o repasse e bancar essa conta, né? Isso aí não tem jeito. Então, a gente está vivenciando. Então, aqui com esse slide que os senhores estão acompanhando, mostra bem a situação que nos leva para a iluminação pública do município. Eu destaco aqui que tabulados até o mês de outubro, nós, somente para o ano 2021, estamos tendo um desembolso extraordinário de R$552 mil, efetivos e pagos. Quem banca? Contribuição de iluminação pública, enquanto tem recurso. Aí eu pergunto, e quando não tiver recurso? Antes que os senhores me perguntem, o que tem em caixa hoje? Hoje, se pegar um extrato bancário da FUNCIP, nós temos uma conta específica na Caixa Econômica Federal, que é o Fundo Municipal de Contribuição à Iluminação Pública, eu estou lá com R$ 997 mil. Só que eu estou pagando uma fatura de 192 hoje, como disse os senhores. Então, quem pegar hoje pode me questionar. Pô, mas tinha 997, veio dizer que tem 771, 772 mil. Sim, porque a fatura de que estou pagando hoje ainda não entrou na conta. Mas amanhã ela vai estar debitada. Então já baixou para 700 mil reais. E se nós formos nesse ritmo aí, eu tenho recurso para 3 meses. Não vou ter recurso para 4 meses. Para bancar pela CIP. Quem banca? Recurso livre. Eu tenho que pagar a conta. O prefeito Rony tem que pagar a conta. Então esse é o cuidado dos questionamentos que nós devemos ter com as análises com relação a recursos financeiros do município. E com algumas ações que muitas vezes são tomadas para preservar a responsabilidade da lei de responsabilidade fiscal, para termos a transparência na administração dos recursos públicos, e felizmente nós estamos tendo essa responsabilidade, estamos tendo reconhecidamente pela comunidade, tá, a boa administração, a boa gestão que o prefeito Rony vem fazendo no município. E se eu puxar para a pasta especificamente, tá, o privilégio que eu estou tendo lá com a minha equipe dentro da Secretaria da Fazenda de administrar com austeridade, com responsabilidade e, acima de tudo, com transparência. Lá não se esconde nada de ninguém. E muito bom que nós somos questionados a trazer esclarecimentos com relação às ações financeiras que o município toma. Aqui eu entro no que eu acredito que fosse o foco principal dessa minha presença na Câmara hoje para explanação, como está lá no ofício, né, que foi feito verbalmente já pelo vereador Celso, que é o reajuste do valor da CIP, que foi alardeado aos quatro ventos, que o Executivo estava surpreendendo com 14,78% de correção. Como alguns anos atrás eu tive o privilégio de lecionar a cadeira de estatística na PUC, no curso de administração, o vereador Marcelo, nós convivemos lá, mas acho que não foi meu aluno em estatística, ele foi meu aluno lá em produção, em mercadológica. Tá? Mas em estatística, eu sempre tive muito cuidado de recomendar aos meus acadêmicos, lá, meus alunos, que a gente tivesse muito cuidado na divulgação e nas referências estatísticas. Porque uma coisa é estatística, outra coisa são os números absolutos. Uma coisa é 50% de 100, que vai me dar 50. Outra coisa bem diferente é 50% de 2, que vai me dar 1. Quando nós saímos da estatística para os valores absolutos, eles se tornam mais transparentes. E é isso que eu estou vindo aqui para tentar fazer com que a gente interprete melhor esses 14,78. Eu me refiro aí que esse aumento ele está embasado no artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei Complementar número 5, que eu fiz referência lá no primeiro slide. E aqui eu botei nossa transcrição, porque eu resumi o que diz, eu não estou trazendo ipsis literis o que diz o artigo 3º, mas os senhores poderão cotejar o que está aqui expresso, que os valores da CIP somente poderão ser reajustados anualmente e terão por base de cálculo os índices de aumento da energia elétrica autorizados pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Quando nós tabulamos os valores para a correção que gerou o decreto 1026, né, recente, aí, que a partir de 1º de dezembro será incrementado esse aumento 14,78 na fatura da iluminação pública, fatura de energia elétrica correspondente à CIP, nós estamos calçados não seria o termo, mas nós estamos embasados e estamos legalmente embasados na resolução homologatória da ANEEL número 2697, que é a resolução de junho de 2020, que autorizava 5,23% de aumento. E na recente resolução homologatória também da ANEEL, número 2880, a 2880 que autoriza 9,08%. Como nós, no ano de 2020, não fizemos correção, por uma questão lógica, né? Um ano de pandemia, um ano terrível financeiramente para toda a comunidade, todos os repasses, inclusive medidas na Secretaria da Fazenda, com suspensão de ajuizamento de dívidas, né? Com todas as suspensões de restrições a crédito para os contribuintes, nós não poderíamos repassar aquele aumento autorizado. E como esse aumento, lá pelo artigo 149-A da Constituição, que deu embasamento para a lei complementar número 5, determina que os gestores municipais têm a competência para a aplicação dos reajustes. Nós, sentindo todo esse problema que os senhores viram aqui, os senhores estão acompanhando, do crescimento entre a despesa da iluminação pública, a receita que está se encolhendo, não nos resta alternativa, não restava alternativa, e até porque, se nós não tomarmos uma medida destas, o tribunal vai nos apontar como renúncia de receita, tranquilamente vai ter apontamento. Nós não podemos nos omitir de tomarmos medidas para recuperar ativos do município. E nós já temos questionamentos com relação a algumas situações. A nossa dívida dos contribuintes para com o município é muito alta. Por isso nós estamos a pleno num refis. Essa casa, por duas oportunidades, tomou iniciativa e foi acatada para que a gente prorrogasse. Era um refis de 90 dias, ele virou um refis de 10 meses, de 9 meses. Por quê? Porque facilita o contribuinte, é uma mão que se dá. É uma maneira que se tem de recuperar ativos, ela é positiva para o município. E, acima de tudo, ela faz com que nós venhamos a cumprir a nossa responsabilidade. Isso estamos fazendo. Então, nós não nos restava alternativa. E eu fui decisão vencida porque a minha sugestão era para que se aplicasse 14,78 em 1º de novembro. Mas, por não dar... não fazermos atropelo, correria, tá? A decisão do prefeito Rony para que se aplicasse e vamos aplicar a partir de 1º de dezembro. Como está estratificado o nosso quadro de consumidores no município e que são os contribuintes para a iluminação pública? Eles estão estratificados em setor industrial. Esse número aqui é a quantidade de economias que nós chamamos e o percentual que representa sobre o total da economia. Nós temos 49 economias na industrial, 2.535 economias no comercial de serviços e outras atividades. O residencial, aqui sim que interessa mais para nós aqui, ó, esse número. 39.484 contribuintes, o que representa 79% dos contribuintes estão na linha, na categoria residencial. Aqui sim nós devemos ter um olhar mais crítico, mais analítico. E no quadro seguinte eu devo fazer isso. Na área rural, 1.613, poder público, 256, consumo da própria RGE, 7, serviço público, 21, terrenos baldios, 6.031. 49.996 economias hoje cadastradas na arrecadação pela RGE. Aqui eu me referia, nos residenciais. Os residenciais são 39.484, como os senhores viram naquela estratificação anterior. Como está calcada a cobrança da taxa de iluminação pública para a CIP? a contribuição de iluminação pública, perdão, não taxa, contribuição. Ela está por faixas de consumo mensal em quilowatt-hora. Até 50 quilowatts são 5.251 economias isentas. De mais de 50 até 100 quilowatts, 7.337 passarão a contribuir de 3,08 para R$ 3,54, um incremento de 0,46 centavos, de 46 centavos, perdão, 46 centavos. A faixa mais representativa é de 101 a 300 kWh mensal, que são 21.578 economias que passarão a desembolsar. Desembolsavam R$ 9,25, passarão a desembolsar R$ 10,61, um incremento de R$ 1,36. As demais faixas aqui seguem a mesma metodologia da minha apresentação aqui, tá? E eu vou poupá-los de ficar destacando aqui linha por linha, porque está muito bem explícito, tá? Qualquer dúvida, por favor, na hora que abrirmos aqui, eu posso ser questionado. Então vejam, senhores, aqui. Eu botei como análise final aqui, não estou querendo encerrar o papo, não, tá? Mas botei como análise final, porque eu já estou me direcionando aí para uma conclusão sobre esse tema. Que os reflexos de baixo, eu analiso aqui, aí é uma crítica técnica, uma avaliação técnica pessoal, respeitando qualquer contraditório do público ou desta casa. Eu avalio como reflexo de baixo impacto financeiro para o grande número de contribuintes. E eu totalizei esse número de contribuintes pegando ali, ó, aquelas três primeiras faixas, essas três primeiras faixas aqui, de 50 kW, até 50 kW, até 100 e até 300, esse somatório aqui me leva para esse quadro. 39.484 residências, ali seria residência, botei que o povo interprete como economias residenciais, que é a grande faixa de consumo. Ela representa 87% do nosso quadro de contribuintes no município de Uruguaiana. E esse público todo vai ser atingido com uma variável de 46 centavos a R$ 1,36 no incremento da sua conta a partir do mês de dezembro. Então aqui eu concluo esse slide dizendo que entendo como ser um custo-benefício baixo pelo que representa a iluminação pública em termos de conforto, em termos de segurança. E aqui abro um parênteses e me atrevo a dizer, os senhores são os grandes portadores da demanda da comunidade uruguaiana pelo seu quadro eleitoral, por onde a comunidade tem a voz de gritar, olha, eu preciso de uma iluminação pública. E aí eu continuo dizendo, se nós não tivermos recursos, nós não aportarmos recursos, vai chegar um momento que a fonte vai secar. Eu espero não ter situações como nós chegamos no início da gestão, de débitos com a RGE, a S-Sul anterior, com suspensão de energia elétrica por inadimplência, onde passou por essa casa uma aprovação de uma negociação nossa de 30 milhões com a RGE, que a gente vem pagando rigorosamente. Nós estamos rigorosamente com o que assumimos, com o que essa casa autorizou. A vereadora Zuma era parte presente. O presidente Delgado, tá? Essa casa se renovou muito da gestão anterior, né? Mas foram os que nos deram aval para que a gente fizesse a negociação e temos hoje pagando em dia. Eu não quero ter o dissabor de ter que administrar essa inadimplência por falta de recurso ou deixar para um sucessor aí que venha ser opção do prefeito Rony, né, para conduzir situações financeiras adversas e traumáticas que a vereadora, hoje a vereadora Márcia, me acompanhou lá no início da nossa gestão, que ela era então secretária de meio ambiente. Então, por isso que nós temos que ter responsabilidade, nos anteciparmos a situações legais, às vezes nem tão fáceis de tomar decisão. Principalmente quando é aumento de impostos, de taxas, de contribuição, como é o caso que nós estamos especificamente tratando aqui, porque a gente vai tratar e vai meter a mão na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. É evidente que eu não quero aqui dourar a pílula, dizer que R$ 1,36 não é nada. Não. É assim e eu respeito, porque a gente sabe o número de pessoas que estão na linha de pobreza, linha de miséria. R$ 1,36 pesa muito para muita gente. Mas se nós formos analisar também o contraponto dessa situação, essas pessoas que estão lá na linha de pobreza, na parte mais difícil da nossa pirâmide, na parte mais sofrida da nossa pirâmide econômica, elas seguramente estarão lá naquela primeira faixa de consumo até 50 kWh, que estão isentas. Essa correção, esse reajuste, vai atingir quem tem um pouquinho mais de condições de bancar essa faixa, que é ali na faixa do 51 ou 100, que dá 46 centavos, e do 101 ou 300, que dá R$ 1,36. As pessoas já têm um pouquinho mais de possibilidade de contribuir também para a comunidade. E quando eu falava aqui que os senhores são os porta-vozes aqui da comunidade, é porque eu questionava o secretário Juca qual a demanda que ele tem de pedidos de iluminação pública diária. O vereador Egídio Carvalho é o grande testemunha disso. Só no programa dele de hoje ele teve 9 pedidos de iluminação pública. 9. O de hoje. Não sei se eu não perdi algum na tabulação, Egídio, daí tu me ajuda. Tá? Mas a gente sabe que é um programa muito ouvido e ele está lá, o seu Valdir, o seu Ney estão lá gritando, quero iluminação, quero iluminação. Eu ando na rua, secretário, lá na frente da minha casa queimou uma lâmpada. Todos nós temos essa demanda. Hoje, lá no Egito, no programa do Egito, 9, semanalmente a média de pedidos na Secretaria de Obras é 30. E aí não é só lâmpada. É o temporizador lá do cabo, é um cabo que rebentou, é um cabo que foi roubado, que levou a consequência falta de luz. Foi a RGE que prestou um serviço, não repôs o braço para iluminação pública. A Certec, né? Então, a RGE, porque ela é contratada da RGE, a Certec é essa. Tá? Eu tenho que responsabilizar aqui e me referir ao contratador. Tem que saber quem contrata também. Temos exemplos seguidos aqui na Pracinha Argentina, onde agora parece que faz uns 10 dias que não roubam cabo ali, faz um trabalho e no dia seguinte está tudo às escuras. Isso é custo, pessoal. E se nós não fizermos esse realinhamento, nós vamos ao caos. Vamos continuar assim, a pretensão é item essencial, iluminação pública, iluminação dos setores públicos, a energia elétrica. E se nós não fizermos isso, tem que tirar do recurso livre para pagar. E o que isso representa? Vai ter que sair dinheiro da infraestrutura, dos tapa-buracos, das obras que estão sendo realizadas, da Setembrino, que é a segunda fase agora, 4 milhões e meio. Nós, juntamente com o secretário Prudêncio Planejamento, batemos o martelo com o prefeito, o senhor pode levar adiante a licitação da segunda etapa da Setembrino, que nós vamos dar jeito de pagar, são 4 milhões e meio, não é pouca coisa não, e essa é só com recurso livre. Então a gente tem que ir apertando vários setores, e para isso a gente conta sempre com a colaboração de todo o conjunto de secretarias do governo, porque a gente está sistematicamente alertando, secretaria por secretaria, para que controle os gastos, aquilo que nós precisamos equilibrar com o nosso financeiro disponível. Então, pessoal, senhoras e senhores, com relação à CIPE, com relação a esse aumento que deu todo o questionamento, está dando, e aqui não vai nenhuma crítica, tá? Eu entendo como altamente produtivo a crítica. Muitas vezes a crítica negativa, ela machuca, ela cutuca, mas ela nos faz crescer, nos faz reavaliar valores, nos faz reavaliar tomadas de decisões, e nós não temos nenhum problema em sendo reconhecido uma tomada de decisão errada e reavaliar. Já aconteceu e não há problema nenhum. A gente tem responsabilidade com a comunidade, né? Temos responsabilidade com o prefeito lá na Secretaria da Fazenda, porque nos confia o dia a dia, e nós administramos mais de 300 milhões de reais por ano da comunidade. Então a gente tem todo esse cuidado. Mas acredito que com o que eu pude tabular, com o que eu avaliei, o que eu perguntaria sobre essa situação, eu tive o carinho de ter estudado, ter trazido aos senhores aqui, para que não reste e não paire nenhuma dúvida sobre esse tema, tá? E que 14,78 não seja um bombardeio de caos que foi reajustado o valor. Vamos sim tentar mostrar esses valores aqui, que é o que realmente vai sair do bolso. Que eu acho que daí abranda um pouquinho, tá? E o pessoal pode entender melhor e vai saber que nós, cidadãos, temos por obrigação colaborarmos um com o outro, porque é o bem-estar comum. E ao que eu posso dizer, o grau de inadimplência com relação à energia elétrica, com relação à CIPE, ela monta em torno de 20% mês, mais ou menos. Isso quer dizer que em torno de uns 150 mil reais estão deixando de ser arrecadados. Tá? Porque eu não posso aqui trazer números, falar que devemos olhar os números absolutos e me referir a percentual somente, né? Mas vejo que a gente não está conseguindo arrecadar 150 mil, mais ou menos, por mês. Bom, essa é a minha análise final. Antes de eu chegar às minhas considerações finais, eu me coloco à disposição dos senhores para questionamentos complementares que julgarem necessário.
Obrigado, secretário Valdir Vênes. Coloco a palavra à disposição. Vereador Marcelo Lemos, vice-presidente.
Obrigado, presidente Delgado. Bom dia, queridos colegas, quem nos acompanha através das redes sociais, plenário, doutor Alessandro, também as nossas vice-campeãs da SHU do Handebol, um prazer. E quem mais nos acompanha aqui também, Erivelto, secretário de Junto Ney, Paulo Ricardo, as pessoas que nos acompanham. Querido professor, o senhor foi meu professor em produção. Em estatística, meus professores foram o Roberto Peró e o Rudi Herman. Se o senhor assistiu o vídeo, acho que o senhor assistiu, o senhor viu que eu me referi ao percentual sobre percentual, o que caracterizaria aproximadamente 0,88%, se eu não me engano, sobre o valor da taxa de luz, sobre o valor da conta de luz. Algumas anotações que eu fiz aqui sobre a sua fala. Primeiro, eu ia parabenizar pela apresentação. A tribuna a pedido do vereador Celso, isso é uma tribuna, uma manifestação explicativa, uma manifestação que a gente pode compreender o que é a contribuição de iluminação pública e também, já vou entrar na questão do FUNCIP. Menos de 1% não é muito, um real e pouco não é muito, é pouco. Mas é pouco sobre uma conta de energia que já é cara, sobre uma população que já está castigada, num cenário catastrófico que nós estamos querendo sair agora. Esse é um ponto. Segundo ponto, a diferença do déficit que nós temos em relação ao FUNCIP. Nós temos um déficit que esse ano o senhor falou mais de 500 mil reais. 551 mil reais, 631,80. É o déficit de 2021. Isso que o senhor nos apresentou. Mas ora bolas, nós temos um orçamento de 357 milhões de reais. É o previsto para nosso debate semana que vem, na LOA. Por que não tirar o dinheiro do Caixa Único para suprir essa diferença? Há crime nisso? Não, nenhum. Justamente É o objeto do Estado. É o papel estatal. É o papel estatal atender as demandas da população. O objeto do Estado não é dar lucro. Não é dar lucro. Óbvio que nós temos que ter responsabilidade fiscal. Óbvio que nós temos que ter uma responsabilidade fiscal. Nós temos que ter uma atenção às finanças. Estar no azul, perfeito, com certeza. E o senhor tem feito isso muito bem. Muito bem. Mas o nosso orçamento é 357 milhões. E afora aqueles que mais precisam, que serão os afetados por esse um real, energia é insumo na produção. O senhor bem sabe. E o senhor, de produção, o senhor foi um professor. Energia é insumo na produção. Sendo insumo, encarece o serviço, encarece o produto final. Então, tudo que é colocado na energia é repassado para o contribuinte. Isso é inflação pura. Apesar de ser um valor baixo, mas é inflação pura. O senhor sabe disso melhor que eu. Qualquer aumento na energia é inflação pura. Seja no produto que é produzido aqui, seja no serviço que é prestado, seja na venda. Então, por que eu me manifestei contrário e creio ser contrário? Por todos esses pequenos pontos elencados. O papel estatal, o Estado não é para dar lucro, apesar de termos que ter uma responsabilidade fiscal significativa, com certeza, sem dúvida, não podemos ter a gastança, e temos a lei da LRF para isso. Também, nesse momento de saída da pandemia, dá para segurar. Dá para segurar. Como eu expliquei no vídeo, que o senhor me deu uma puxadinha de orelha, se tivesse sido meu aluno em estatística, eu não sei se o senhor assistiu o vídeo. Ah, como eu expliquei, os 14,78 não é sobre o valor total, é percentual sobre percentual. Expliquei. Não, eu não sei qual parte que o senhor discorda. Ah, em relação... Tem mais uma anotação aqui. E já vou encerrar. Em relação ao FUNCIP, eu quero lhe perguntar, quanto que nós temos hoje no FUNCIP? Hoje, se é, como é que funciona, se nós temos o recurso alocado, ele sai da conta de energia, a concessionária recebe o pagamento, sai da conta da concessionária, vai para o erário municipal, vai para o fundo, como é que é feito isso? Como é que funciona? Ah, e também, quais os aumentos que ocorreram nos últimos 5 anos? Se nós tivemos outros aumentos nos últimos 5 anos, e de quanto que foram? Essa era a minha manifestação, senhor presidente.
Prezado vereador Marcelo, em primeiro lugar, aqui eu quero fazer uma colocação, que o senhor, se o senhor sentiu um puxão de orelha, não foi por conta da minha mão, tá? Porque eu, quando me referi que eu tinha ministrado estatística lá na PUC, e que eu digo, não sei se o Marcelo foi meu aluno, não foi no sentido de provocar qualquer referência ao cálculo que, sim, eu assisti e reassisti a sua manifestação lá, porque eu tenho o privilégio de estar no seu WhatsApp aí, né? Então, tenho acompanhado as suas manifestações. Alguns que são mais pesados, às vezes a gente bloqueia, mas o companheiro aí a gente não. Tem que acompanhar até para ver o que acontece, tá? Então, a minha intenção, vereador Marcelo, de maneira nenhuma foi chamar a atenção que o senhor tivesse feito alguma análise errada ou não. Só dizer, pô, não me lembro se o Marcelo foi meu aluno ou não. Tá, só isso. Então, primeiro ponto, para que as coisas não criem arestas aqui nesse ambiente. Bom aluno, né? Tranquilo. Há algumas situações da sua colocação, vereador Marcelo, quanto ao papel estatal. Eu também acredito, eu acho que nós temos a obrigação, por situação estatal, de cobrir. Nós temos algumas situações fundamentais. Saúde, educação, segurança. Esse tripé é básico. E o recurso desse tripé, ele sai de recurso livre. Tá? A grande maioria. Fora saúde, educação, que tem lá suas transferências estatais, né? Tanto estadual quanto federal, mas basicamente o recurso livre banca isso. Nós temos um quadro de pessoal, tá? Que a gente vem apanhando para tentar baixar o índice, tá? E esse índice só baixa se a gente conseguir incrementar a arrecadação, porque o número de servidores e os valores, eles não se alteram. Então, e para isso, os senhores devem lembrar que nós estamos há 59 meses pagando rigorosamente em dia toda a nossa folha de servidores, que não é pouco, não. São 13 milhões mês. E para quem paga 30 dias, voa. E uma colocação que o senhor faz, que o objetivo não é dar lucro. Nenhum momento eu falei aqui que nós deveríamos ter lucro na prefeitura. O que eu me referi é para mostrar que o que cobre a iluminação pública, o que tem por finalidade, o recurso que tem por finalidade, ou se destina a cobrir a iluminação pública, é a contribuição de iluminação pública que não foi criada por nós. Não foi criada por essa gestão. Isso aí foi criado em 1988, artigo 149-A da Constituição Federal, regulamentado em 2002, e tão logo por uma emenda constitucional, tá? Emenda Constitucional 39, artigo 150, tá? E tão logo isso, lá na gestão de 2002, houve uma lei que criou a CIP no município, e eu fui ver essa lei, por que, que ela foi revogada? Tinha um item, e tem lá um item mais leonino, ela incidia 3,5% sobre o consumo de energia. 3,5%, tá? Sobre o consumo. 2014 houve essa nova lei, e essa nova lei já veio estratificada essas faixas. Embora o senhor tenha não deixa de ser alardeado, né? Porque quando o senhor vai para o Face, estamos alardeando no bom sentido, não me tome como forma pejorativa semanticamente, por favor. Tá? Mas quando o senhor vai lá e diz, ah, fui contra, eu e o Roberto, eu não sei quem, até você se refere ao Paulo Ricardo, né? Pedindo a confirmação dele lá, o Paulo Ricardo é uma presença constante aqui, né? Essa lei passou para essa casa em 2014. Nós estamos seguindo, tá? Dentro da estratificação que está. E para que, respondendo uma situação sua de questionamento, nós tivemos um aumento apenas em 2000, me ajuda aí, Ney, 2017, né? 2016, tá? Depois 2019. Depois de 2019 nós tivemos uma correção e não fizemos mais, vereador Marcelo. Então, esses índices, depois, se for seu interesse aí, lhe convido a voltar lá ao gabinete, já tive o prazer da sua visita lá, e ficam os demais aqui convidados, sempre me dá muito prazer lá quando me visito. Tá? Elas, que nós podemos lá tomar um café e estratificar melhor os números, se for o caso. Tá? Então, essa é a situação. Tá? Então, o fato do senhor se manifestar contrário, o senhor tem todas as suas razões muito bem fundamentadas, sua preocupação e o meu reconhecimento aqui, que eu já coloquei também, que R$1,36 para nós pode ser insignificante, mas para muitas pessoas aqui, vai meu respeito, é muito pesado. Só que nós temos que pensar como um todo, o meu digníssimo vereador. Tá? Porque senão a coisa desanda. E se nós tirarmos do recurso livre, nós vamos descobrir outros setores. Tá? Então, é por isso que a gente está preocupado em manter as rubricas normais do orçamento, vereador Marcelo. E não sei se fui claro nas colocações do seu questionamento.
Peço a palavra, senhor presidente, e concedo para o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereadora Márcia. Querido professor, se fosse um puxão de orelha, seria só mais um, eu ficaria honrado, sem dúvidas. Também aos colegas aqui, também vereadora Zuma, não foi no intuito de puxar a orelha nem da senhora especificamente, nem de ninguém especificamente, só porque o murmurinho que gera acaba atrapalhando, ainda mais um tema que é um pouco mais técnico, e debatendo com o professor Valdir, eu tenho que estar um pouco mais concentrado. Não, professor, o que ocorreram nas faixas ali em 2014? Ocorreu o aumento para 6%. E esses percentuais, essas duas revisões, né, que são chamadas de revisão, né?
Sim.
É de 2000 e...
São considerados reajustes mesmo.
Reajustes. Os reajustes de 2019 e o outro que teve outro reajuste se somam aos 6%, que é o valor base. Como esse agora, o 14,78, se soma sobre esse. Percentual.
Sem dúvida.
Sobre percentual. Então, hoje, na prática, não é mais 6% o valor da CIP. Ele já extrapola os 8%.
Perfeito.
É isso, né?
Não,
Então, eu lhe pergunto, e eu vou lhe deixar, ele extrapola os 8%, 8,5%, eu não vou chutar aqui, mas é mais ou menos isso. Ah, Kiko, o secretário Juca também, que é muito importante ouvir esse tema. Em relação à questão da educação e saúde, a grande parcela dessas verbas são vinculadas, seja do governo federal ou do governo estadual. Ah, obviamente que o município tem que, hoje mesmo, tem uma propositura do vereador Zacar, que depois nós vamos ter um debate, que eu gostaria de saber de onde irão sair os médicos. Ah, mas aí é uma outra discussão. Ah, o que eu lhe pergunto? Em algum lugar está escrito que o fundo tem que ser superavitário? Se tem, é obrigatório que o fundo seja superavitário? Essa é uma manifestação que eu falo. Por quê? Porque até a minha pequena capacidade, meu pequeno conhecimento, não é necessário que o fundo seja superavitário. Ele existe em razão legal do repasse que é feito por parte da concessionária que presta o serviço ao município de arrecadação do fundo, da contribuição. Ah, poderia ser emitido uma guia pelo município, como é o IPTU. Ah, mas é feito na conta de energia para facilitar a cobrança. Ah, e teve até uma época que foi bloqueada essa cobrança porque a concessionária ficava com dinheiro em razão das dívidas e tal, que acabou tendo toda uma discussão judicial. Ah, o que que ocorre? A concessionária repassa o recurso para o fundo, isso que eu lhe perguntei também, eu gostaria de entender como é que funciona esse processo. Ah, repassa o recurso para o fundo e o fundo é utilizado, é repassado via suplementação para a Secretaria de Obras, ah, para o que é superavitário dele é repassado para comprar lâmpadas e etc. Ou como é que é feito o pagamento direto para a concessionária? Eu queria entender como é que funciona esse processo, o processo em si. Ah, mas, e também se ele tem alguma obrigação legal de ser superavitário. Porque com orçamento, repito, o pessoal diz que o Uruguaiana é pobre. Não, o Uruguaiana não é pobre. O Uruguaiana é um rico com dívidas. Apesar de o nosso orçamento ter que melhorar muito, e para chegarmos à estatura dos municípios como Caxias, etc., nós temos que ter orçamentos maiores. Perfeito a sua análise e manifestação. Só que orçamentos maiores como? Empreendendo mais, criando mais possibilidades da economia ter um fluxo, aumentando o tamanho da economia ou aumentando a carga tributária? Eu acho que nós temos que crescer aumentando o tamanho da economia. Tá? Isso é o que eu lhe pergunto, como é que funciona o fundo e se ele tem obrigatoriedade de ser superavitário? Como é que funciona o processo de repasse? Obrigado, presidente.
Essa sua retomada aí do questionamento foi bem importante, que me esclareceu o porquê do seu questionamento sempre sobre 6%. Lá em 2014, que eu não fui buscar os índices então, até então, eu me reportei até 2017 para cá da nossa gestão. Tá? Em 2014, com certeza ocorreu o que está ocorrendo agora. Tá? Que o índice que a ANEEL divulgou, tá? O que ela autorizou foi de 6%. Eu confesso que até vou fazer essa pesquisa. Tá? Hoje, tá? O que eu trago aqui, que estão aqui nesse slide do reajuste autorizado, ela está embasada, vereador Marcelo, nesse documento que eu imprimi, está disponível no site da ANEEL, que são essas duas leis, essas duas resoluções homologatórias. Só a partir de então é que é autorizado a fazer reajuste para a energia elétrica, tá? Onde se inclui a CIP. A sua insistência no questionamento com relação se o fundo tem que ser superavitário. Eu torço para que eles, não precisa ser superavitário, mas que ele tenha autossuficiência. O ideal seria ter autossuficiência, eu não preciso que ele seja superavitário. Ele sendo superavitário, como vinha sendo, nos proporciona toda aquela explanação que eu fiz aqui, que eu elenquei, que paga os 8.800 pontos de iluminação pública, ajuda o secretário Juca a repor os cabos, os 1.000 metros de cabo que lhe foram roubados, ajudou ele já tem instalado mais de 1.200 lâmpadas LED, renovar determinados pontos de iluminação. Isso é bom para o município, vereador Marcelo, tá? Não estamos buscando aqui ganhar em cima, porque se for superavitário, vai ter essa vantagem de ser aplicado. O que eu quero, o que nós tentamos, nem é o que eu quero, o que nós tentamos é ter uma engenharia financeira equilibrada de maneira que eu não esbarre na dificuldade financeira do recurso livre, porque eu vou acabar atrasando fornecedores. Nós viramos o ano de 2019 para 2020 com 6 milhões de débito com fornecedores em dezembro. 6 milhões eu fechei o ano de 2019. 20 de fevereiro, quando despachamos, lá não era o Ney que me acompanhava, era o Rodrigo Santariano, que hoje é o secretário de Desenvolvimento. Cheguei para o prefeito 20 de fevereiro. Hoje nós estamos botando os fornecedores em dia. Porque nós tivemos recursos que entraram de IPTU, uma antecipação de ICM, enfim. 20 de fevereiro de 2020, nós estamos com fornecedores em dia. 23 de março, um mês depois, cai na nossa cabeça e no nosso lombo essa pandemia. E aí? E a gente conseguiu superar 2020, vem embora, estamos indo, estamos hoje. Nessa semana, ainda estou com os fornecedores em dia. O senhor se reporta aí que saúde e educação têm verbas carimbadas. Tem, não se nega, e vem bastante verba, nos ajudam. Só que esse ano foram aportados excepcionalmente para Santa Casa mais de 4 milhões e meio de reais. Para ser preciso, 4 milhões e 715 mil. 4 milhões de subvenção extraordinária e 715 um tomógrafo que era uma demanda da comunidade e foi recurso livre, vereador Marcelo. Excepcional. E nós passamos em torno de 700 mil reais mês para Santa Casa e UPA, é saúde. Embora venha verba federal, graças a Deus que venha. Então nós temos que ter cuidado, porque o recurso livre é muito justo, vereador Marcelo. E aqui eu me antecipo e faço um apelo para que os senhores, na sua legislação, evitem a criação de fundos. Por que que eu digo isso? Porque o fundo engessa o recurso. Eu só posso gastar naquilo que o fundo se destina. E aqui, complementando uma resposta que eu não lhe dei, tá, no seu questionamento anterior, é com relação a como esse recurso aporta no município, na fazenda. Eu fiz referência aqui, o senhor estava envolvido com outro tema ali, que o senhor não chegou a ouvir minha explicação. A fatura da RGE, emitida mensalmente, ela me dá o que houve de consumo de iluminação pública. Vamos pegar aqui, para ser bem exemplar, bem didático, acho que fica mais fácil. Vamos pegar essa fatura que nós estamos pagando hoje, aqui do mês de outubro. Ela me emitiu uma fatura contra o município de R$ 533.370. Em contrapartida, ela já me diz que nós arrecadamos R$ 341.255. O que eu estou pagando hoje? O que o prefeito Rony vai assinar daqui a pouco quando eu voltar por lá no despacho? Um pagamento complementar de R$ 192.000. Um déficit no mês, vereador Marcelo, da arrecadação. Essa é a situação. Como se dá esse trâmite? Aqui, como não sobrou nada, eles não me mandam nada. Mas quando... Vamos pegar lá o mês de janeiro, quando sobrou 22 mil. Eles me repassam esse dinheiro sim para a prefeitura, para a Secretaria da Fazenda. Para a Secretaria da Fazenda, entra no recurso livre. O que que é feito? Como o fundo regulamenta a conta, se o senhor for lá, existe uma conta de número 2844, que é a agência, /006, conta número 31632, que se chama, que se destina à arrecadação do FUNCIP, Prefeitura Municipal FUNCIP. É uma conta específica para o FUNCIP. E dessa conta só pode sair recurso que se destinem, que tenham direção, que vão cobrir aquilo que eu também explicitei lá no primeiro slide, que é para pagar a iluminação de vias, logradouros, instalação, manutenção, melhoramento, enfim, outras atividades. Só para isso eu posso usar o FUNCIP. E por isso, vereador Marcelo, nós abrimos o dia hoje com R$ 996.745,89 em caixa. Está saindo R$ 195.527,26 para pagamento da RGE hoje. E vai nos sobrar em saldo R$ 771.218,63. Tá? Fora o que entrar no decorrer do dia, logicamente. Então, acredito que com isso aí eu tenha cobrido uma falha e não ter lhe respondido anteriormente.
E só para corrigir, secretário, se me permite, e vai sair mais porque esse reajuste só se dará no mês de dezembro. Então, o mês de novembro vai ser...
Já está fechado. O mês de novembro também
vai
realmente...
Vai ser deficitário.
Vai ser deficitário.
Então, vai ter mais uma retirada.
Possivelmente também deficitário.
Exatamente.
Exatamente. Obrigado.
Doutor Zácaro.
Senhor presidente... secretário, demais colegas e o público que se faz presente. Mas, por esclarecimento, secretário, parabenizá-lo pela explanação e desculpe o desconhecimento de caso aqui. Vou começar pela explanação que o senhor mostrou aí. Pelo que eu vi ali, até o mês de abril, nós tínhamos um saldo positivo. E, a partir de maio... começamos a ter um saldo negativo, é isso?
É isso mesmo.
Até abril nós teríamos...
Positivo.
Positivo. A que se deve, além da bandeira vermelha, esse... Porque o valor arrecadado, né? Se a gente olhar, só o mês de março que teve um aumento mais expressivo em relação... Março e abril, demais meses na faixa de 350 mil reais, e o consumo assustadoramente, o valor ultrapassa a partir de junho os 400. Essa receita se deve à bandeira vermelha?
Doutor Zácaro, em primeiro momento...
Concedo a parte.
O professor, só para aproveitar, eu tive que me ausentar por alguns minutos, porque eu estava atendendo uma mãe que tem uma situação com a filha que tem 4 anos e tem um remédio que o município não fornece, nem o Estado, nem a União. E aí estávamos numa situação que vai relacionada à Defensoria Pública e tal, não cabe o assunto, mas apenas para explicar o porquê eu tive que me ausentar por alguns minutos da sua palestra. Professor, nós estamos falando coisas semelhantes e discordando num ponto. Eu compreendo que esse repasse não deve ser feito, esse impacto do fundo não deve ser feito repassando a população, e sim que a prefeitura assuma. A sua compreensão é que deve ser repassado à população. Essa é a nossa disparidade. Em relação ao fundo, agradeço que tenha me respondido o formato do como funciona o processo, né? Como funciona o processo para o recurso sai da conta, a pessoa paga, vai lá na lotérica ou no Pix, ou onde for, paga a conta, vai para a RGE, agradeço. E agradeço a sua forma didática, de repetir. Não, didaticamente, isso é o costume dos tempos da academia. Né? Ah, é só essa manifestação.
Duas considerações. Eu vou iniciar pelo Marcelo. Tá? Marcelo, me parece que nós estamos numa situação aqui, você já me conhece há muito tempo, e muitos aqui já me conhecem com os meus posicionamentos, com a minha forma direta de tratar objetivamente as coisas. Tá? Eu, quando me referi que o senhor estava ocupado, não entro no mérito do seu interesse ou não, ou da sua questão e respeito que o senhor tratava. Tá? Então, não vim aqui para chamar a atenção de ninguém, e porque em eu chamando a atenção de alguém aqui, eu seria descortês com a forma tão cordial, que eu sempre respeitoso, que sou tratado nessa casa, minha forma não é essa. Eu, quando fiz referência, é que eu já tinha explanado e E pelo cacuete de professor, né, pelo cacuete da academia, a gente tem essa forma de repetir. Não há problema nenhum, não me cansa e não me incomoda. Então, acho que nós podemos parar no campo das justificativas por aqui, se o senhor me permite. Tá? E o senhor sabe o respeito, o carinho que lhe tenho e lhe devoto. Então, acho que não, isso é uma conversa que não deve se alongar. E com relação ao seu posicionamento de repassar ou não, eu também vou me limitar aqui a respeitar seu posicionamento e não vou retomar aquilo que já defendi, porque o que eu estou defendendo aqui não é ideológico, é técnico. Tá? E fora isso, eu não tenho como fugir. Voltando lá no início da conversa, então, agora as referências do Dr. Zácaro. Já lhe dizer de antemão, Dr. Zácaro, o senhor não tem que pedir desculpa nenhuma por relação ao desconhecimento do tema. Quem tem que ter conhecimento somos nós, tecnicamente, que administramos isso aí. E se nós estamos aqui, é pela oportunidade de poder esclarecer justamente aquelas pessoas que têm dúvida ou que não estão familiarizados com o tema. Então, é um prazer aqui poder lhe trazer. Então, o senhor questionava aqui o porquê de tanto crescimento. E eu já lhe digo que a bandeira vermelha que foi a grande responsável, doutor Zaca. Tá, olha ali, ó. Eu até grifei de maio para cá, tá, os valores que aviltam a iluminação pública, tá, com relação ao que foi incrementado. Nós vimos com a bandeira amarela até o mês de abril, onde ela não passou de 14 mil reais. No momento que o governo decretou, autorizou o uso pelas concessionárias da bandeira vermelha, e que está valendo ainda, e que infelizmente há sinalização para todo 2022, a previsão era até abril de 2022, tá? Olha o pulo que deu, 44 mil para 153 mil na fatura de outubro. Além de que, em conversa com o secretário Juca, que se faz presente, agradeço a sua presença aqui na quarteada, meu amigo, tá? Porque vários novos pontos de iluminação pública na cidade foram incrementados, tá? Embora ainda eles não estejam tabulados lá naquela atualização de 8.800 pontos, mas o Juca já me adiantava que numa próxima, no próximo cadastro da RGE, com certeza já virão mais de 10 mil pontos. Tá? Então tem mais de 1.000 pontos já novos que a gente já está pagando a conta. E a RGE já está trabalhando nesse recadastramento. Por favor.
O segundo ponto é em relação ao ano anterior. O senhor bem citou que, devido à pandemia, eram 6% e esse ano 9%, chegando aos 14%.
Né? 14,78%.
E que se esse ano não fizesse, seria o município poderia ser apontado pelo tribunal por uma receita, como é o termo que o senhor...
Renúncia de receita.
Renúncia de receita. O questionamento é o seguinte, não tem como fazer da mesma forma que o ano anterior, tirar o município, arcar esse valor, seria apontado também pelo...
Seguramente, né, doutor Zácaro? Se eu tenho hoje um recurso legal que eu tenho como corrigir, tanto é que as concessionárias estão nos repassando, né, esse recurso, por serem deficitárias, e elas têm ainda o recurso das bandeiras, né, como eu vou justificar que eu estou tendo um déficit na conta de luz e não estou buscando recuperar esse déficit? Se eu tivesse equilibrado, seguramente nós não estaríamos aqui discutindo todo esse repasse. Nós poderíamos segurar, mas eu trouxe os números aqui, né, com a maior fidelidade possível.
Eu faço, tá, esse questionamento porque...
552 mil reais nós já vamos desembolsando, tá? Ainda bem que temos esse recurso do FUNCIP 771, que eu informei para o vereador Marcelo agora no questionamento dele, tá? Mas isso aqui, 3, 4 meses mais, eu não terei. E a conta vai continuar e vai ser apresentada. E daí de onde vai ser o recurso? Eu vou ter que bancar a diferença do recurso livre, sim. Daí nós vamos ter que entrar. É por aí.
Para finalizar, né, a fala, aquele slide que o senhor mostrou anteriormente, que quase que dobrou, no mês de maio foi para 44 ali.
Aqui.
Esse, isso aí, no ano de 2019, por exemplo, no ano passado, por exemplo, teve esse mesmo impacto, assim, essa época?
Não. A bandeira vermelha, a bandeira amarela, ela foi a partir de janeiro de 2020. A partir de 2020. 2021, perdão. Tá, nós não tivemos no ano passado bandeira, incremento de bandeira.
Tá. Isso é um esclarecimento, até porque tem muita gente, assim como eu, não tinha essa informação. Como se fosse uma rotina isso aí, anualmente, na metade do ano, a troca de bandeira e
não,
triplica.
A utilização da bandeira, do uso da bandeira, autorizado pela ANEEL, ela cedeu o ano passado, quando começou aquele caos da falta de... a deficiência das hidrelétricas. Tivemos blackout lá no norte, lá, como houve, né, naquelas usinas. Tá? E a partir daí, o pessoal tem que ter reajuste. A ANEEL só dá reajuste anual. Tá? Qual é o recurso? Ah, vamos criar uma bandeira. Então é um subterfúgio para nós termos correção da energia elétrica. Tá.
Eu estou satisfeito, tá. Secretário, muito obrigado pela explicação.
Merece. Obrigado, tá. Doutor Zácaro. O doutor Paulo Candubim.
Bom dia a todos, colegas vereadores, nosso presidente e pessoal do plenário. Secretário Valdir, perdoe a minha ignorância também para o tema. A gente vem, eu e o Zácaro, de uma área de saúde, né? Mas eu estava ouvindo a sua explanação e pensei, na realidade a bandeira amarela, a bandeira vermelha que o governo federal utiliza é um gatilho, né? É um gatilho para aumento. Nós não poderíamos fazer a mesma coisa a nível municipal? Toda vez que entra em bandeira vermelha, se cobra o aumento relativo ao custo, né, da mudança de bandeira. E toda vez que a bandeira volta a ser amarela, o município não cobra, porque teoricamente não faria falta esses valores. É, entendo o que o senhor vai me dizer, mas é uma ideia.
Nós não temos a mesma ferramenta, né, que as concessionárias detêm, porque as concessionárias têm esse recurso da bandeira vermelha autorizado pelo governo federal, pela própria ANEEL, que é a agência reguladora da energia elétrica aí, Nacional de Energia Elétrica. Então, nós não teríamos esse recurso. Tanto é que nós só podemos incrementar, e é o que nós estamos fazendo, baseado nessa resolução homologatória da ANEEL. Então, nós estamos calçados pela resolução homologatória. Afora isso, nós não podemos inventar nenhum tipo de recurso, seja para buscar mais arrecadação ou beneficiar. Só que esse valor, com relação ao que o contribuinte paga, doutor Paulo, é com relação ao consumo, tá? Não é sobre o valor que ele paga. Ele paga sobre a faixa de consumo. Tá? Então, a fatura dele é sobre a faixa de consumo que ele vai se referir. Nós não temos recurso, embora quiséssemos, mas é importante o seu questionamento, sim.
Vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que está aqui presente hoje, secretário Juca, grande interessado nesse tema também, obviamente, né, que nos atende quase que diariamente às solicitações de iluminação pública na cidade. Gostaria de agradecer, obviamente, a presença do secretário atendendo ao nosso requerimento que foi feito na terça-feira, meu primeiro requerimento verbal, não é muito usual da minha parte fazer requerimentos verbais, mas diante da repercussão, né, que o fato vinha gerando nas redes sociais, no município, e após questionamentos, explanações aqui dos demais vereadores, especialmente o vereador Marcelo, que é um profundo conhecedor dos números, das estatísticas e da economia, dos nossos teóricos, da economia também, como Keynes, Adam Smith, etc. a gente, na verdade, eu fico até um pouco constrangido de falar depois, né? Mas, como jornalista, tendo a dizer que a nossa é uma missão nossa também comunicar aqui para a população, para a sociedade, e traduzir esses números para a comunidade. A sua explanação cumpriu muito, muito bem, de forma didática, esse papel. Eu até chamei o Ney aqui de canto, porque a gente, como jornalista, né, eu convivi com dezenas de grandes jornalistas formados, que estudaram na universidade, tiveram cadeira de ética, inclusive, também. E, né, Elivelto? E só que eles são muito ruins em números. Normalmente os jornalistas são ruins em números. Eu gosto de números. Me fascinam os números, embora não seja um profundo conhecedor, mas me esforço. Outros colegas, eu sempre, quando eu ia revisar o trabalho dos colegas, eu, quando tinha número envolvido, acendia-se um sinal de alerta, porque há um grande risco da gente errar. E hoje em dia todo mundo é jornalista, né, secretário? Então, todo mundo hoje vai para a rede social, pode falar, pode opinar, e isso é muito democrático, só que as pessoas às vezes esquecem o grau de responsabilidade que se tem quando se ocupa um veículo de comunicação, e a rede social hoje em dia pode ser considerado muito mais relevante em alguns aspectos, e dependendo de quem a ocupa e de quantos seguidores tem, muito mais relevante do que muitos jornais tradicionais que temos, inclusive, na nossa comunidade. Então, eu só faço essa explanação aqui, ó, pra, diante da repercussão que foi dada a essa revisão da contribuição, a gente ainda esmiuçar um pouco mais essa tradução, tentando fazer um cálculo por cima, porque quando a gente fala em quilowatts, às vezes a grande parcela da população não consegue se apropriar dessa informação. Se a gente falar em valores, traduzindo para o morador que está nos acompanhando hoje na live, ou está aqui presente, uma conta de R$200, eu estaria errado em dizer que esse reajuste se ficaria no entorno de, ainda na faixa ou dos 50 centavos, ou iria para o 1,36, dependendo da bandeira em que estivermos, né? E, complementando o que o vereador Paulo Klenubim colocou, o problema da bandeira é justamente esse. Quando vamos para a bandeira vermelha, o custo do município aumenta e a arrecadação dele permanece a mesma, porque a arrecadação não é proporcional ao valor da tarifa que é paga pelo usuário, mas sim uma taxa fixa com relação aos quilowatts, não ao valor em reais. Então, por isso que a receita ela não aumenta da mesma maneira proporcionalmente o quanto sobe o custo para o município quando se muda de bandeira. Então, isso é importante ficar bem claro. Então, claro que falar de aumento, de mexer no bolso, como o senhor falou, né, que é a parte do corpo humano que mais dói, é sempre pouco popular, impopular, e é muito mais popular e às vezes até demagógico simplesmente ser contrário a qualquer revisão tarifária. Então, por isso que às vezes quando vem uma notícia como essa, os índices eles são colocados de uma maneira direcionada conforme a ideologia e o interesse de cada um. Então, se falar num aumento de 14,78%, quando se coloca isso na rede social, fica aparecendo que é um aumento de 14,78% na conta de cada um. Então, aquele morador que paga R$200 de conta, vai pensar, vou ter que pagar R$30 a mais por mês. É 15, né? 15 vezes 2 dá 30. Então, não é isso. Aquele que paga uma taxa de 200, vai pagar no máximo R$1. R$1,36 a mais por mês. Agora, 1,36 pode ser muito, pode incomodar, pode fazer falta, mas não são R$30. Então, é importante ficar esse alerta. E só gostaria de encaminhar um questionamento, que é o seguinte, com essa revisão, o quanto ela vai ser importante para se superar esse déficit? Obrigado mais uma vez.
Inicialmente, agradecimento aí pela manifestação, vereador Celso, porque é importante, embora o senhor confesse aqui que não é muito conhecedor de números, mas o senhor domina muito bem. E, embora tenha uma compreensão boa sobre o fato. E o importante é que seja colocado para cada consumidor, na sua curiosidade, olhar, que olha a sua conta corrente, que faixa vai se encontrar, que daí se tranquiliza um pouco mais e fique mais transparente, né? Não há muito a complementar com relação às suas colocações, não. Não seria pretensioso dessa forma. E quanto à nossa estimativa, é que nós tenhamos um incremento, uma recuperação de ativos na ordem de R$ 65 mil vai dar para toda a comunidade. Então veja que, longe da preocupação que o vereador Marcelo tem, que o lucro vai ficar longe ainda. Mesmo recuperando, que todos venham a pagar, vou recuperar 65 sobre um déficit desse mês de 195. Então ainda vai me faltar 130. Continuaremos deficitários ainda. Essa é a projeção.
Tá bem, então, não havendo mais quem queira se manifestar, secretário Valdir, quero lhe cumprimentar pela explanação. Eu acredito que foi de suma importância a sua vinda nessa tribuna hoje, através de um pedido de requerimento verbal do vereador Celso Duarte, também quem cumprimento. Quero saudar o secretário João Sei também, que se faz presente aqui conosco. Acredito que clareou essa questão, secretário Valdir. E o assunto não é quem é a favor ou contra, porque não se trata de ser a favor ou contra, né? Se trata de números. E aí o senhor deixou muito claro a realidade matemática e financeira da qual o Fundo de Iluminação Pública está. A partir de que acendeu um alerta no mês de maio, onde está sendo deficitário essa contribuição da iluminação pública, você precisou tomar algumas medidas, né? E hoje a medida no qual a prefeitura tomou é esse aumento, vamos dizer assim, né, para suprir esse déficit. Eu agradeço a sua explanação. Eu acredito que é muito importante trazer a público esses dados. Acredito também que, se tivesse sido trazido a público antes, evitaríamos até alguns posicionamentos contrários ou algumas críticas. Essa é a importância da Casa Legislativa. Apesar de não votarmos o aumento, né, nós fazemos parte da parcela da população que representamos, que nós também temos por obrigação levar adiante essa informação. E hoje muito bem está sendo explanado para nós, para que a gente possa também explicar para quem nos questionar da onde vem, de como foi feito e para onde vai. E esse debate importante aqui no Parlamento escancara também a necessidade de maiores investimentos. Eu já conversei com o secretário João Sei nas lâmpadas LED, diminuindo o consumo. Se necessita também de melhores investimentos e, quem sabe, também uma terceirização desse serviço da iluminação pública. Da minha parte, eu lhe agradeço. As portas do Parlamento sempre estão abertas. O senhor sempre é muito bem-vindo aqui. Acredito que esse ano não tinha vindo ainda, então nós não poderíamos encerrar o ano também sem a sua presença aqui, que é muito brilhante e, como disse o vereador Marcelo, realmente justifica a importância da tribuna livre, a qual o senhor é um dominador, um técnico no assunto, e que com certeza contribuiu e muito para a formação da opinião de todos nós sobre o assunto. Não havendo mais nada a tratar, eu quero suspender a reunião para fazermos um registro com o secretário Valdir e o secretário Ney, e eu passo a palavra ao secretário Valdir para conclusões.
Presidente Carlos Delgado, meu agradecimento aí pelas suas palavras de apoio moral, que eu considero, porque na luta do dia a dia, e se nós continuamos à frente da Secretaria da Fazenda, primeiro momento é pela confiança, né, que tivemos do prefeito Rony desde o primeiro momento em estarmos à frente daquela secretaria. E lá, quando cheguei em 2 de janeiro de 2017, senti o peso da missão, mas tínhamos assumido, vamos em frente, e consegui, ao longo desse período, se conseguimos algum sucesso e vemos conseguindo algum sucesso da realização em bem administrar os recursos do município, é por essa confiança do prefeito Rony, pela liberdade que nós temos de conduzir os trabalhos tecnicamente, levar até ele para a decisão, porque eu costumo dizer que a caneta quem tem é o prefeito Rony, nós simplesmente procuramos lhe facilitar o trabalho, lhe dando os melhores caminhos e lhe orientando para as decisões serem tomadas. A decisão final sempre foi, é e será dele. E enquanto estiver no seu comando, terá o meu respeito. Mas eu lá na Secretaria da Fazenda consegui montar uma equipe qualificada, né? Tenho grandes profissionais, tenho um staff muito qualificado, colaborativo. Aqui mais uma vez eu manifesto a companhia do secretário adjunto Ney, que é um servidor de carreira com mais de 20 anos de trabalho, né? E na pessoa do Ney, ele vai me levar um abraço para toda a equipe, que eu tenho sempre manifestado, se o sucesso da Secretaria da Fazenda, se nós conseguimos, é porque a equipe é boa. Tá? Eu estou lá para levar as cipuadas, como você diz, tá? Que é para botar a cara na frente da minha equipe. A bronca é minha, tá? Lá da equipe. E tenho por princípio dizer que eu sempre gostei de trabalhar com pessoas de bom nível, em todos o que nível possa ser definido. Cultural, de conhecimento, pessoal, boa ética, procurei ter essa consideração. Sempre gostei de, e é muito importante, debater com quem conhece. Aqui o vereador Celso fez uma referência ao conhecimento do vereador Marcelo com relação ao tema financeiro, sobre essa parte. E lhe respeito, e é muito bom tratar com quem sabe, porque é o objetivo do debate, isso aí facilita muito, né, a gente. Né. E eu costumo ir lá para a minha equipe, dizer para a minha equipe que na equipe, o pior da equipe tem que ser, eu tenho que ser o pior da equipe. A equipe tem que ser boa, porque se a equipe for boa, e é, eu vou embora. Tá, e estamos indo dessa forma. Tá? Então, eu não tenho o menor problema em trabalhar com quem seja melhor em conhecimento que eu, porque eu cresço pessoal e em conhecimento. E isso me gratifica muito. E ao longo dos meus mais de 50 anos que eu trabalho por aí, vindo do setor privado e desenvolvo trabalho, foi nessa linha. Tá? E dizer ao presidente Delgado que é um prazer muito grande ter voltado a essa tribuna, a convite dos senhores, tá, para esse esclarecimento. Tá. Reconheço que essa casa está desempenhando o seu papel constitucional de cobrar pelo povo, questionar, principalmente fiscalizar o setor executivo. Tá. Dizer aos senhores também que na Secretaria da Fazenda, enquanto eu estivesse à frente da Secretaria da Fazenda, a minha porta, às vezes, está encostada, mas ela nunca está fechada. E é um prazer recebê-los lá, a todos, a comunidade, eu recebo a todos indistintamente, é a minha obrigação como homem público, tá? Que estou, né? Eu estou homem público, sou cidadão de Uruguaiana, né? Embora não seja uruguaianense nato, mas essa terra aqui, essa terra me abriu oportunidades a quase 40 anos. Então, aqui eu me sinto um cidadão uruguaianense, sim. Tá? E brigo, gosto, admiro e estou aqui por opção. Então, a minha família mora aqui, meus netos, enfim. Tá? Então, isso é importante. E por isso a gente trabalha com satisfação, trabalha pela força moral do reconhecimento do trabalho. Tá? Palavras como essas vindas de todos os senhores por um trabalho que a gente traz com a clareza, com a determinação que nos é confiada, eu recebi essa missão do secretário Paulo no sábado ao meio-dia, eu nem estava na cidade, e ele já me dizia que me preparasse para vir trazer os esclarecimentos quanto a isso. Tá? Então, a partir daí, a gente já trabalhou, porque a gente sai no final de semana, mas a gente não para no final de semana. Então, com essa missão eu vim. Tá? E, então, terei o maior prazer recebê-los lá na Secretaria da Fazenda ou a convite dos senhores, quando necessário, estar aqui nessa casa. Tá? Dizer que esclarecimentos informais, na conversa informal, eu estou à disposição. questionamentos formais devem seguir o rito, que é o ofício para o Executivo, vai despachar para a Secretaria da Fazenda, tá, e nós vamos cumprir. Mas dentro da informalidade, será um prazer enorme aqui, e dizer que me renovo em estar nessa casa, onde eu sou por favor, me reavalie e me coloque o último slide, por gentileza, Celso. O Krause desligou tudo, hein? Então, com relação a isso, sempre fui muito, muito bem recebido e é muito bom estar de volta aqui nessa casa. Tá? E sempre que convocado, recebendo a missão do nosso chefe maior ou não, aqui estaremos presentes. O último slide dizia o seguinte. Então, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui trazer esclarecimentos. Espero ter sido claro nas colocações. Continuo à disposição, tá, para qualquer situação de informação que se faça. Seja com relação a esse tema, o que se referir à situação financeira do município, eu tenho por obrigação ter um relativo conhecimento e estar à disposição para esclarecer sempre. Minhas considerações final é o que eu já expressei aqui. Meu agradecimento a essa casa, em nome do Executivo Municipal, e saúde a todos nós. Muito bem.